Congresso promulga amanhã PEC do voto aberto nos processos de cassação de parlamentar e análise de vetos presidenciais.
Comissão aprova projeto que suspende imediatamente carteira de motorista flagrado dirigindo sob efeito de álcool.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Congresso Nacional promulga amanhã a proposta que trata do voto aberto no Legislativo.
A partir da publicação, não terão sigilo a decisão sobre a perda de mandato e a apreciação de vetos. A reportagem é de Érica Christian.
Após um acerto com o presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, do PMDB Potiguar, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, marcou para esta quinta-feira a promulgação da proposta de emenda à Constituição que trata do voto aberto. Ele explicou que, apesar de o Senado ter modificado a PEC de iniciativa da Câmara, serão promulgados os pontos aprovados em comum. Nesse caso, o fim do sigilo para a perda de mandato parlamentar e a apreciação de vetos presidenciais. Renan Calheiros esclareceu que o voto secreto continuará na eleição para as presidências do Senado e da Câmara e para a indicação de autoridades.
Nós já convocamos uma sessão para promulgação do que restou coincidente, aprovado em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados e em primeiro e segundo turno no Senado.
O líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira de São Paulo, declarou que a proposta aprovada se limita a definir que a cassação de mandato ocorrerá após a abertura de processo e por decisão da maioria, sem mencionar o tipo de votação. Ele lembrou que os regimentos da Câmara e do Senado prevêem, nesse caso, o voto secreto e alertou que qualquer parlamentar que perder o mandato numa votação aberta poderá questionar sua legalidade. Na avaliação dele, a aprovação pela Câmara da proposta do Senado que acaba com o voto secreto na cassação de mandato resolve esse impasse jurídico.
Que nós já temos aqui aprovado no Senado e está na Câmara uma proposta de emenda constitucional de autoria do Álvaro Dias, que diz com toda clareza que a cassação se dará por voto aberto. O mais correto seria a Câmara aprovar essa PEC, para não deixar dúvida nenhuma.
Essa não é a primeira vez que o Congresso Nacional promulga parcialmente uma proposta de emenda à Constituição. A reforma do Poder Judiciário entrou em vigor por partes.
E o Senado aprovou hoje à tarde o projeto de lei complementar que atualiza a lista dos serviços sujeitos à tributação e define a alíquota mínima de 2% para a incidência do Imposto sobre Serviços, ou ISS.
A repórter Yara Faria Borges acompanhou a votação e tem os detalhes. Boa noite, Yara.
Boa noite. O projeto de lei complementar atualiza a lista de serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviços, o ISS, e estabelece a alíquota mínima de 2%. Com isso, além de aumentar a arrecadação, a proposta vai contribuir para acabar com a guerra fiscal entre os municípios. Com o aumento da arrecadação, os municípios poderão ficar menos dependentes de transferências constitucionais, como as do Fundo de Participação dos Municípios. A proposta, que é de autoria do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, também contribui para impedir a bitributação. Um outro ponto importante é a possibilidade de desonerar a construção civil e o transporte coletivo. Para o Jornal do Senado, Yara Farias Borges.
Comissões.
Os motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool podem ter a carteira suspensa imediatamente.
Pela regra atual, o motorista nessa situação deve pagar uma multa e pode ter a carteira suspensa somente após um processo administrativo. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta permite que, no caso de reincidência no período de um ano, o Detran suspenda o direito de dirigir do infrator de forma liminar nos primeiros 10 dias após a abertura do processo, por até 2 anos. O novo método deve valer ainda para quem for autuado por outras infrações de trânsito que configuram crime, como disputa de corridas, sejam organizadas ou espontâneas, manobras perigosas como cavalos de pau, dirigir com a carteira suspensa ou omitir socorro a vítimas de acidentes. E ao fim do processo, em vez de ficar até 2 anos sem a carteira, o condutor poderá perder o direito de dirigir por até 3 anos. O relator do projeto, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, concordou que a devolução da carteira de motorista até o fim do processo deixa quem pode pagar pela multa praticamente impune.
Acho que esse projeto vem completar aquilo que falta à lei seca no Brasil para nós restabelecermos a paz no trânsito do país. Penso que essa é uma grande contribuição, visto que não existe falha na lei seca inicial. Esse início foi exatamente positivo, a nova lei melhorou e acho que nós temos que crescer melhorando.
E a Comissão de Educação aprovou o projeto do Plano Nacional de Educação. E a previsão é que o plenário vote a proposta no dia 11 de dezembro.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que o leilão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte, não foi todo o sucesso anunciado pelo governo.
Segundo o senador, o governo não disse, por exemplo, que o ágio de 20 bilhões e 830 38 milhões de reais só vai entrar nos cofres da União em 25, 30 anos.
Requião disse também que o grupo que ficou com o Galeão, liderado pela construtora Odebrecht, foi beneficiado pelas regras do leilão, porque vai contar com financiamento a juros baixos do BNDES e vai pagar à União com o dinheiro das taxas de embarques e do aluguel dos espaços comerciais dos aeroportos.
E quem vai pagar isso é o usuário e o recebimento dos aluguéis, das taxas internas do aeroporto. É um sucesso, mas é um mau sucesso. Mas, acima de tudo, é uma mistificação. A União não vai receber nada com isso. A União vai doar os aeroportos do Brasil. Assim como já fez com o petróleo de Libra, como pretende fazer com os próximos leilões de petróleo, como fez com os portos, como está fazendo com o pedágio das estradas.
Diferentemente de Roberto Requião, o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, comemorou o resultado dos leilões e lembrou que a parceria com a iniciativa privada vai fazer com que sobre mais dinheiro do orçamento para custear despesas de cunho social, como Bolsa Família e outros benefícios pagos à população.
Por isso, ele defendeu mais parcerias entre a iniciativa privada e os governos municipais, estaduais e federal. Isso, na opinião dele, pode solucionar o problema da falta de investimentos em infraestrutura.
É evidente a correção das decisões da universalização dos serviços básicos, como de saúde e outros dessa natureza, que constam da rede de proteção social estabelecida pela Constituição. Mas o desenvolvimento econômico do país, até para garantir a sustentação dessa rede de proteção social no futuro, demanda investimentos vultosos, especialmente na área de infraestrutura.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, espera que o governo tome medidas para que os Estados Unidos cumpram decisão da Organização Mundial do Comércio favorável aos produtores brasileiros de algodão.
Em 2010, a OMC obrigou os Estados Unidos a pagar aos brasileiros a quantia mensal de 12 milhões de dólares por causa de incentivos ilegais aos produtores norte-americanos.
Só que há 3 meses, lamentou Pedro Taques, os norte-americanos não pagam a penalização imposta.
Milhões de dólares foram gastos pelos produtores de algodão do Brasil desde 2002, com advogados, economistas e negociadores para combater os subsídios ilegais norte-americanos lá na OMC. A vitória brasileira no caso do algodão fez o país ser reconhecido mundialmente como uma referência de excelência no que diz respeito aos contenciosos em comércio internacional.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, comemorou a aprovação pelo Senado do projeto de lei do Executivo que cria a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Valdir Raup lembrou que, diferente do que sugere o nome, a ANATER não é uma agência reguladora. Trata-se de um serviço social autônomo nos moldes do SENAI, do SESC, do SEBRAE e de outras instituições que compõem o Sistema S e que vai garantir o acesso do pequeno agricultor a métodos de técnicas agrícolas inovadoras.
Fundamentalmente, a atribuição da ANATER será prestar assistência técnica ao produtor rural em todas as etapas da produção, com o objetivo de favorecer o acesso dos agricultores à ciência e à tecnologia, gerando assim um significativo aumento de produtividade e de rentabilidade para o campo brasileiro.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemorou a decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, de tombar o Teatro Castro Alves, em Salvador, e o Terreiro de Candomblé e Lê Axé Oxumaré.
É o 7º terreiro de candomblé que foi tombado na Bahia, que guarda toda a tradição da cultura africana do Brasil, toda a luta de resistência religiosa do povo negro na nossa terra, da cultura afro em nosso país.
Com a medida, disse a senadora Lídice da Mata, esses espaços serão beneficiados com ações especiais de proteção e preservação, em virtude de sua importância histórica e cultural.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para o telefone 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Apresentação Isa Barreto e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.